Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Olá, estamos aqui reunidos de novo numa Hora do Agronegócio, em mais um programa com informações, comentários, entrevistas e, logicamente, agradecendo a sua audiência. E enquanto vamos esquentando aqui o início do programa, vamos ouvindo com esta dupla genial, Chitãozinho e Chororó, uma música encantadora chamada Coração Sertanejo.
As últimas do agronegócio.
O governo de Goiás anunciou esta semana que leva em consideração antecipar o plantio de soja da safra 2016-2017. O comunicado, feito na abertura da 15ª edição da Feira Tecnoshow Comigo, na cidade de Rio Verde, cita como medida o vazio sanitário, um período de ausência de plantas vivas nas lavouras de culturas como soja, feijão e algodão, para evitar os problemas relacionados a fungos. O superintendente de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento de Goiás, Antônio Flávio de Lima, afirma que o governo tem interesse na antecipação.
Nós iremos, o governo do estado, juntamente com os produtores, promover ainda algumas reuniões para um entendimento entre produtores de regiões oeste e regiões sudoeste do estado, juntamente com o Ministério da Agricultura, identificar uma forma de alterar o calendário de plantio da soja preconizado pelo Ministério para que os produtores estejam devidamente acobertados.
Antônio Flávio de Lima garante que o calendário do vazio sanitário precisa ser planejado com calma para que nenhum produtor fique fora do seguro agrícola.
Ainda não existe uma definição se o seguro, se a antecipação de plantio poderá ser de 5 ou de 7 dias, por exemplo. A tendência é que sejam de 5 a 7 dias, num primeiro momento. A tendência é que se trabalhe com o Ministério para fazer a alteração do calendário agrícola, calendário de plantio da soja em Goiás, e aí nós vamos seguramente atender o desejo das entidades e produtores.
A medida, ao ser anunciada, agradou a muitos produtores, de acordo com o gerente de difusão de tecnologias da Tecnoshow, Carlos Evangelista.
Os nossos produtores veem, sim, com bons olhos, essa antecipação. Eu diria, então, aquilo que a gente antecipar para a safra principal, nós vamos estar antecipando, consequentemente, para a safrinha, o que certamente vai minimizar os riscos.
O vazio sanitário já foi adotado anteriormente e teve boa aceitação pelos produtores. Agora, é preciso que o governo de Goiás prossiga com as análises de solo para definir em quantos dias o plantio de soja será antecipado.
Revolução de verdade está sendo feita por produtores rurais de vanguarda e pesquisadores da Embrapa, bem lá no centro do país. Chama-se Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Para o ouvinte ter ideia, significa produzir no mesmo local e ao mesmo tempo árvores, água, alimento e ambiente, ou seja, uma agricultura dos quatro As: árvore, água, alimento e ambiente. A Fazenda Santa Brígida, de Ipameri, Goiás, pertence a uma produtora rural, uma mulher. De formação dentista, herdou a propriedade no falecimento do marido, a dona Marise Porto, e não entendia nada de agropecuária. Com poucos recursos, procurou a Embrapa de Goiânia. E ele soube desse método revolucionário, onde o plantio dos grãos, sendo feito junto com o capim, sim, o capim braquiária, paga a conta do começo com a venda da soja e do milho, recupera a terra degradada, forma o pasto, faz raízes profundas e fecundas que armazena água e realimenta os aquíferos do subsolo do cerrado e, ao mesmo tempo, produz alimento, meio ambiente com sustentabilidade. E ainda por cima, melhora o lucro do produtor. A produtividade da soja cresce, os resultados da pecuária são sensacionais, por onde havia apenas um boi por hectare, agora tem quatro. Além das árvores eucaliptos, cria um ambiente de sombras e a fazenda Santa Brígida não parece mais uma outra fazenda, parece um grande jardim arborizado. A Rede Fomento, formada por empresas e a Embrapa, acreditam que a integração lavoura, pecuária e floresta, com todos os seus benefícios, será uma revolução na forma de produzir e preservar no Brasil e em todo o cinturão tropical do planeta Terra. Pelo que eu vi, não tenho mais dúvidas. E vale os parabéns a brasileiros que nos orgulham de ser brasileiros, pesquisadores da Embrapa, o Vilela, o João K, heróis dessa revolução. Essa sim, além de tudo, distribui o pão. Brasil que supera no agronegócio com inteligência e sustentabilidade.
Em campo, produtores e seus desafios.
As exportações brasileiras de café atingiram cerca de 3 milhões de sacas no mês de março, número 2,5% superior ao reportado em fevereiro deste ano. O presidente do Conselho dos Exportadores de Café, Nelson Carvalhais, acredita as vendas externas ao nível favorável de estoques.
Eu acho que isso foi devido ao Brasil tinha uns estoques relativamente bons e nós pudemos alcançar essas boas exportações nesse primeiro trimestre. E a produção do ano passado, que nós pudemos contar, e agora nós vamos ver esse período de entre-safra, como é que vai ser o desempenho do Brasil abril, maio e junho.
Nelson Carvalhais destaca que o mês de fevereiro, por ser mais curto e contar com o feriado prolongado, colabora com o desempenho de março. O presidente do Secafé também analisa as exportações da variedade arábica, mais presente no Brasil do que a chamada robusta ou conilon.
O arábica tem uma quantidade maior, tradicionalmente nós sempre fomos grandes produtores de arábica, mas o robusta vem crescendo muito aqui no Brasil, em regiões como Espírito Santo, Bahia, Rondônia e outros lugares. O que nos surpreendeu é que realmente as exportações de março deste ano, o volume de robusto ou conilon foi muito pequeno, foram de somente 58.168 sacas, contra 2.638.000 sacas de arábica. Isso, eu acredito que em função dos estoques de arábicas estarem mais disponíveis.
De acordo com o relatório do Secafé, no ano safra 2015-2016, que vai de julho a março, houve um incremento de 0,6% nas exportações de sacas. O aumento, baseado no período 2014-2015, significa mais de 27,9 milhões de sacas vendidas ao exterior, conforme explica Nelson Carvalhais.
O que houve em 2014, uma seca que afetou realmente parte dos cafezais no Brasil, trazendo reflexo para uma safra menor em 2015. Mas, mediante o tamanho da colheita, que evidente houve uma quebra, não podemos precisar, mas que houve, mas nós tínhamos estoque suficiente e com isso nós conseguimos atender aos consumidores, tanto no exterior como aqui internamente. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions,
so they've got to find those extra cups to fill. O presidente do Conselho dos Exportadores de Café afirma que o Brasil é o primeiro colocado na produção mundial entre cerca de 55 países e o segundo em relação ao consumo. O relatório do Secafé também notou que até os países concorrentes importaram o nosso café no último mês, como Colômbia, Peru e Equador. Já os cinco países compradores do Brasil continuam sendo Estados Unidos, Japão, Itália, Alemanha e Bélgica.
Encerramos o primeiro bloco do A Hora do Agronegócio e daqui a pouquinho retornaremos com uma entrevista sensacional com uma gaúcha espetacular que faz um sucesso imenso na televisão, a Kellen severo.
Jovem Pan News. A rede da informação.
Na esquina da Avenida Paulista, com a Alameda Joaquim Eugênio de Lima, horário do rush, numa das regiões mais movimentadas de São Paulo, um flagrante da reportagem Jovem Pan expõe uma situação que só piora. Os roubos de celulares, que aumentaram na região, como muitos moradores e trabalhadores relatam. No começo da noite desta sexta-feira, um roubo não terminou bem para o ladrão, que foi preso por pedestres que presenciaram a cena até que a polícia chegasse.
Roubaram meu celular, eu estava no ônibus safado aqui, veio pegar meu celular no ônibus.
Você estava dentro do ônibus?
Estava dentro do ônibus,
roubaram de outra mulher também.
Aí saiu, eu saí correndo atrás dele e o pessoal veio dar uma ajuda aí.
O que
o senhor faz?
Eu trabalho aqui perto, aqui na Paulista.
Qual que é seu nome? A gente da Rádio Jovem Pan.
Eu conheço vocês lá do Rádio Atividade, né?
Isso.
Eu assisto vocês. Eu trabalho, eu sou funcionário público. Trabalho na
Transfer. Tá vindo embora pra casa.
Qual que é seu nome?
Fábio.
E aí ele entrou no ônibus?
Não, ele pegou pela
janela do ônibus.
Pela janela. E não o Homem-Aranha, sei lá.
E o senhor presenciou o roubo de outro celular, é isso?
De outra mulher. Só que a mulher falou que tinha sido ele. Ele e o pessoal que estava com ele.
Agora,
fica vendendo bala ali, aproveita o momento que o pessoal para e pega e sai correndo.
Agora, eu presenciei o senhor tendo uma atitude muito bonita, porque enquanto demorou pra caramba a chegada da polícia que a gente acompanhou, várias pessoas queriam linchar o menino e o senhor não deixou, né?
É que não adianta, não precisa, né? Ele já perdeu.
O rapaz que cometeu o crime foi levado pelos policiais. Ele disse ter 20 anos e passagem anterior pela polícia. O homem que manteve o criminoso rendido aguardando a polícia impediu que os transeuntes que presenciaram o roubo linchassem o jovem. O flagrante que eu e Madeleine Lasco fizemos está registrado em vídeo lá no site do Rádio Atividade, jp.com.br/radioatividade.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio.
Agora o assunto é agronegócio.
Aqui na Hora do Agronegócio, nós estamos conversando com o vice-presidente de Nutrição de Plantas da Iara, Cleiton Vargas. Obrigada pela participação no nosso programa, Cleiton. E eu já vou começar fazendo uma pergunta. Esse investimento que vocês estão anunciando de R$1 bilhão no complexo de Rio Grande significa o que para a Iara e o que para a cidade do Rio Grande do Sul?
Olá, Mariana. Muito bom dia. Prazer falar com vocês aqui da Rádio Jovem Pan. Sim, um investimento bastante importante para o agronegócio do Brasil e especificamente para as regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, e inclui até o nosso vizinho país aqui, o Paraguai. É um investimento que vai fazer com que nós possamos duplicar nossa capacidade de produção no nosso principal site de produção do sul do Brasil.
Qual que é, hoje, a atuação de vocês na cidade, né? E como que é, explica um pouco para o nosso ouvinte, essa ampliação e essa modificação no complexo industrial que vocês estão prevendo?
Bom, a atuação da Iara, né, de uma maneira geral, nós já somos líderes no mercado brasileiro, né, de fertilizantes, e especificamente no Rio Grande do Sul, nós temos uma unidade de produção conectada com um terminal próprio, onde nós fazemos já a descarga da matéria-prima importada diretamente dos navios para os nossos armazéns e aí colocando em produção. É o único site no Brasil com esta integração direta, desde a chegada do navio ao processamento, produção, depois para os processos de finalização, de mistura, ensaque e a entrega ao agricultor, tudo dentro de um mesmo site. Então, um modelo logisticamente bastante eficiente e que, a partir desses investimentos, vai nos permitir que a gente consiga dobrar essa capacidade.
Então, explica um pouco melhor, vamos entrar um pouco mais em detalhe em relação às obras desse investimento de R$1 bilhão que a Iara está fazendo. Quais que são os prazos que vocês estão pensando? Quais que são as etapas a serem cumpridas?
Esses investimentos, eles compreendem um plano de investimentos que vão de agora, a partir de abril, já deste momento, nós saímos investindo a partir de hoje, até 2020. O nosso plano é gastar algo ao redor de R$100 milhões já neste ano de 2016, os investimentos mais pesados em 2017 e 2018, aí na ordem de R$350 milhões por ano, E aí o restante nos últimos anos, aí nos últimos anos 19 e 20, para finalização aí na faixa de 100 milhões por ano novamente. E aí com isso a gente consegue duplicar a nossa capacidade de armazenagem, a nossa capacidade de produção e a nossa capacidade de expedição também.
Nós estamos conversando com o vice-presidente de nutrição de plantas da Yara, Cleiton Vargas. Cleiton, você comentou que essa obra de R$1 bilhão interfere aí nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e pega até uma parte do Paraguai, né? Vocês, nesse caso, valorizam a mão de obra local da cidade de Rio Grande? Como é que funciona em relação à empregabilidade?
Sim, nós temos uma boa oferta de mão de obra na cidade de Rio Grande, nós temos a expectativa aí de gerar no pico das obras aí 1.000 empregos diretos e de 3 a 4 mil empregos indiretos, então vai, sem dúvida alguma, para a comunidade de Rio Grande vai haver muitas oportunidades. É verdade que algumas funções mais técnicas a gente acaba buscando de outras regiões do país ou até dentro da própria área, trazendo alguma expertise de outros países.
Tá certo. Muito obrigada. A gente conversou com o vice-presidente de nutrição de plantas da Yara, Cleiton Vargas. A gente agradece a participação de vocês e vamos continuar acompanhando aqui os processos dessa obra e a alavancagem, né, do setor aí de fertilizantes.
Muito obrigado. Um abraço a você, Mariano. Um abraço aos ouvintes.
A novela Velho Chico está muito bonita e Velho Chico aborda temas de muita importância para o agronegócio brasileiro e, acima de tudo, para a imagem do nosso agricultor perante a grande opinião pública do país e também a produção agropecuária. A novela está sob um comando de um grande autor, o Benedito Rui Barbosa, com quem já fizemos belos trabalhos na época da famosa Rei do Gado. E com o velho Benedito estão seus filhos talentosos aí de Mário e Bruno. Quer dizer, até que, enfim, uma novela nos traz o campo, o interior e fugimos das tramas aceleradas das grandes cidades. E está muito gostosa de ver e impossível de não se envolver na sua competente trama de emoções e enredo. Parabéns, Benedito e família. Porém, preciso, por destino deste meu ofício de comentarista do agronegócio aqui na Jovem Pan, ajudar com algumas correções importantes para todo o país e que de forma alguma interferem na muito capaz trama dos papéis. Um exemplo que mexe com o agronegócio foi num capítulo desta semana, quando a personagem, a linda Maria Tereza Camila Pitanga, a filha do coronel Afrânio Vilela, o grande ator Fagundes, esmaga uma manga da fazenda do coronel, ensopada de defensivos, e manda o pai comer. E o coronel responde: eu não planto para comer, eu planto para vender. Seria simples a personagem da rebelde e brava filha do coronel apenas acrescentar, por exemplo: coronel, o senhor sabe que para colher a fruta só pode pulverizar tendo uma semana de antecedência. E claro, aí não daria para explicar. Se fosse com piretroide, poderia ser até 1 ou 2 dias, mas fica a percepção de que toda a produção brasileira que recebe defensivos está contaminada e envenenada, mesmo para quem segue o rigor da lei, da rastreabilidade e os padrões exigidos pela regulamentação científica. E ainda mais, eu gostaria de conhecer, e por favor, ouvintes, me mandem, algum produtor de frutas do Vale do São Francisco que ainda se pareça com o exterior tipo do maldoso coronel Afrânio. Se você conhecer um assim, me avisa que irei lá pessoalmente entrevistar. Um homem desse não sobrevive mais na área da fruticultura de exportação com suas exigências e alta tecnologia. E claro, adoraria também encontrar uma produtora rural com um belo vestido esvoaçante pelos campos como se num desfile de modas estivesse. As nossas jovens mulheres do agro são de botas, jeans, chapéu e coragem com tecnologia, como Marcela Porto, por exemplo, lá da Fazenda Santa Brígida, e muitas outras jovens do novo campo brasileiro. A novela está linda e eu adoro. São apenas alguns pequenos detalhes para a proteção dos nossos agricultores e agricultoras, que em nada se parecem com o coronel Afrânio.
Agronegócio também é cultura.
Com diversas opções e estilos de restaurante, o evento Restaurant Week é uma ótima oportunidade para uma jornada gastronômica pela região sudeste. Até dia 1º de maio, as pessoas podem conhecer cerca de 300 estabelecimentos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. De acordo com o realizador do Restaurant Week, Fernando Reis, o evento começou nos anos 90 nos Estados Unidos e em 2007 foi trazido para o Brasil.
Desde o começo nós tínhamos um objetivo claro, né, que era democratizar a boa gastronomia com cunho social. O que até, a gente até brinca, né, que na época, quando nós começamos o evento em 2007, esse perfil de restaurantes que são os participantes do Restaurante Week, eles não tinham esse menu executivo, né? E hoje, praticamente 90% dos restaurantes participantes, eles criaram, né, o menu executivo, que muitos deles é composto por entrada, prato principal e sobremesa.
O realizador do Restaurante Week, Fernando Reis, admite estar otimista quanto ao número de frequentadores do evento, mesmo em meio à crise econômica.
Então, hoje, a gente já teve público em São Paulo de 450 mil pessoas, tá? E nessa edição, a gente está sendo conservador, nós estamos esperando entre 280 a 300 mil pessoas em São Paulo. O Rio de Janeiro, a gente está esperando 80 mil pessoas e Belo Horizonte, 60 mil pessoas.
Fernando Reis ressalta que em 2014, mais de 2 milhões de pessoas frequentaram restaurantes participantes do Restaurante Week. Essa é uma ótima oportunidade para valorizar o agronegócio brasileiro, conhecer ingredientes e temperos e ainda visitar novas casas em 5 cidades.
Então, a todos os ouvintes do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, fica aí o nosso convite desse evento delicioso que começou no dia 11 de abril e vai até dia 1º de maio, com menus especiais aí elaborados por esses mais de 200 restaurantes juntando as 3 cidades, e vale muito a pena conferir.
Se você se interessou, entre em www.restaurantweek.com.br e confira a lista completa dos restaurantes participantes e cardápios para adultos e crianças.
Porteira aberta.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, estamos hoje aqui com Kellen Severo. Você, com certeza, que é do mundo do agronegócio, já viu no Canal Rural, comandando o Mercado e Companhia, todos os dias, de segunda-feira a sexta, das 12h20 até as 14h. Então, você vai chegar agora na segunda, na terça e na quarta, para ver a Kellen, você acessa o Canal Rural, das 12h20 até as 14h, lá estará Kellen Severo, uma das mais competentes jornalistas do agronegócio e uma gaúcha. Então, bem-vinda, Kellen, aqui na nossa Jovem Pan, A Hora do Agronegócio. Como é que é falar no rádio? Diferente, não?
É diferente. Olá, Tejão. Olá a todos que nos ouvem. É uma experiência diferente, né? A TV é um pouco mais dramática, talvez, mas o rádio é muito gostoso.
É, e tem o vídeo, né? Você vê o tempo todo, imagens. Aqui a imagem é tudo assim, uma imaginação. A imagem é uma imaginação.
Verdade.
Ou você é gaúcha, de que cidade?
De Uruguaiana, uma cidade que fica a cerca de 8 horas de Porto Alegre e 5 minutos da Argentina.
Exatamente. Do Uruguai também?
Não, do Uruguai é um pouquinho mais longe, dá umas 2h30, 3h.
2h30, de Uruguaiana, né?
Isto.
Pois é, outro dia me ligaram lá das rádios de Uruguaiana para fazer uma conversa no Rádio Charrua.
Sim,
lá de Uruguaiana, amigos lá de Uruguaiana, de Itaqui, né? Gente muito, muito legal.
Da fronteira oeste.
Da fronteira oeste, a zona do arroz, né? Muito legal. Agora, Kellen, então, como é o jornalismo do agronegócio por uma mulher, não é? Era uma atividade bem masculina, né? Mas está mudando. Como é, então, ser uma jornalista que aparece no vídeo todos os dias falando de agronegócio? O que isso mudou na sua vida?
Olha, Tejão, antes de eu começar no segmento de agronegócio, eu confesso que eu ignorava muito do que é esse setor. E depois que você o conhece, ele é apaixonante. Por que que ele é tão apaixonante? Por causa das conexões. Quando a gente cobre o geral, quando a gente cobre o dia a dia no jornalismo tradicional da TV aberta, você não imagina todas as conexões que existem do campo ao que vai fora da porteira. E é incrível quando você vê que o clima dos Estados Unidos tem tudo a ver com o produtor que mora em Uruguaiana, ou com o produtor que mora no oeste da Bahia, ou que a política econômica da China tem tudo a ver na perspectiva de renda de um pequeno produtor do Centro-Oeste, ou pequeno do Centro-Oeste, eu não diria um grande produtor do Centro-Oeste, e as conexões sobre economia, política, clima, crédito, governos. Quando você percebe que está tudo conectado, já era. Você foi picado pela mosquinha do agronegócio e aí você não quer mais largar o segmento.
Agora, como é que está o nosso agronegócio hoje, por você que vive diariamente, entrevista diariamente. Como é que está hoje? A gente sabe, né, dos pontos positivos, que o agronegócio tem segurado a economia. Mas, principalmente, como é que você tem sentido da perspectiva do aqui para frente do agronegócio?
Bom, Tejon, é muito interessante, assim, eu vivo aqui em São Paulo, essa correria toda, mas tenho oportunidade de viajar muito para o interior e ver que são, sim, ilhas de prosperidade. Assim eu diria que é o agronegócio do Brasil. Quando você está cheio de notícias ruins da economia, da política, de corrupção, você viaja um pouquinho, vai para o Rio Grande do Sul, vai para o Centro-Oeste, vai para qualquer outra região que tenha essa pujança agrícola, você vê que existem ilhas de prosperidade. O que eu quero dizer com isso é que nestes ambientes a gente ainda tem a renda, e a renda traz a riqueza, traz a prosperidade, traz mais vagas no mercado de trabalho e traz expectativas melhores, traz o resgate da confiança, que é aquilo que a gente precisa, né? Daqui para diante, como eu enxergo o agronegócio? Muito vinculado, sim, às decisões do governo. Hoje, interessante que durante a exibição do Mercado e Companhia lá no Canal Rural, a gente tem a participação dos telespectadores ativamente, né, ao longo do programa. E um deles fez uma crítica, dizendo: poxa, vocês estão falando muito de política, dessa nojeira toda, que eu já não estou mais afim. E a gente achou muito interessante pegar essa crítica para explicar como isso também está conectado. À medida que o país está paralisado diante desses escândalos de corrupção, falta foco e atenção para tratar do Plano Safra, para tratar do crédito, para tratar das políticas econômicas que afetam o câmbio e para tratar de tudo que, sim, afeta o produtor que está dentro da porteira. O que eu quero dizer é que a expectativa para o agronegócio em termos de demanda mundial, do quanto nós ainda podemos ter lugares de destaque, é muito positiva. No entanto, a gente precisa que o governo não nos atrapalhe e nos deixe executar aquilo que é o talento brasileiro, que é o agronegócio. Sobre essas políticas econômicas e que afetam, sim, o campo, eu vou citar um exemplo. Quando você fala que o cidadão da cidade que nos ouve hoje, ele consegue ir ao supermercado e ter acesso a uma grande gama de alimentos com preços razoáveis, se a gente não considerar esse período de inflação alta que a gente está vivendo. Bom, aí a gente vai falar do milho. Bom, o milho é que dá origem à carne de frango, à carne suína, à carne bovina e ao ovo, que depende do milho. Se você analisar, muitas vezes a gente ignora, tudo tem uma correlação direta. E tá aí o milho hoje, de acordo com o indicador CPE-Esalq, que chegou a R$ 48,93 o preço do milho no Brasil este ano. Isso quer dizer que é o maior preço da história do país.
Dá-lhe milho, hein?
Dá-lhe milho, quase R$ 50 a saca. Regiões do Nordeste do Brasil já está em 60. Temos Sul a R$ 52, Campinas. Bom, o que eu quero dizer? No acumulado desse ano, 30% de alta do milho. Sabe o que isso significa, Tejão? Sabe que menos gente vão ter acesso à carne, à proteína. Por quê?
Vai ficar mais caro.
Está mais caro. Então, não dá para ignorar o que acontece no campo, porque, sim, se você ignora o que acontece no campo, você não ignora o que acontece no supermercado. Quer dizer que a sua cesta básica vai ter menos proteína. Na prática, é isso.
Kellen, agradeço muito sua vinda aqui conosco, na Jovem Pan. É uma pena que não tem vídeo, assim os espectadores não conseguem ver a sua beleza gauchesca.
Imagina, né? Não cria mulheres, essas falsas expectativas.
Mulheres de faca na bota, como se diz.
Verdade.
E é muito legal ver você, de segunda a sexta, no Canal Rural, no Mercado de Companhias, das 12h20 às 14h, todos os dias. Kellen,
isso mesmo.
Obrigado, parabéns pelo seu trabalho.
Imagina, eu que agradeço, obrigada pelo convite, um abraço a todos que nos escutam, obrigada a todos.
Que pena, estamos terminando mais uma hora do agronegócio. Gostaríamos de passar todo o tempo aqui com vocês e muito obrigado pela audiência. Tenho muita felicidade que o Brasil renasça e se renove com o progresso e a superação a cada dia que passa. Muito obrigado e vamos ficando aqui com esta música linda do Chitão e Xororó, Coração Sertanejo, agradecendo a nossa linda, espetacular e maravilhosa produtora, a nossa Mariana Grilli, e ao nosso encantador e poderosíssimo sonoplasta Reginaldo Lopes.
Andei, andei, andei até encontrar este amor tão bonito que me fez parar nesse pedaço de chão do coração do sertão. Encontrei